Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Cília, quando tinha apenas 15 anos e recebia de sua própria mãe a educação relativamente boa, o que mais tarde fez dela o encanto entre de algumas salas do porto. Conheceu um rapaz ainda muito novo, bonito já nota, boa mão de rédea e herdeiro presuntivo de uma das famílias mais ricas daquela cidade. Esse rapaz era Pedro Ruivo. Teria então 25 anos e gozava já na sua província de uma enorme fama de pegoso. Para as mulheres de toda a espécie. Cecília, um mimo de frescura, de graça e de inocência, não lhe poderia passar despercebida. Pedro fez o possível por conquistar a sua simpatia. Passara-lhe muitas vezes pela porta, picar o cavalo defronte da sua janela, oferecer-lhe em todas as ocasiões para dançar a valsa e fizera-lhe repetidos protestos de amor. Mas a bela menina sorria de tudo isso e não parecia resolvida a tomar a sério os juramentos do seu ruidoso namorado. Pedro Ruivo, ferido no amor próprio, sentia-se cada vez mais estimulado pela indiferença de Cecília e, longe de desistir, redobrava de atrimento e perseverança nos ataques. Mas qual? O demônio da menina era intransigente. Ria-se com ele, conversava, aceitava-o para uma, duas e três valsas, porém não lhe dava a menor esperança a respeito de amor. Não me quer então definitivamente? Perguntou-lhe uma vez Pedro Ruivo. Se o quero para quê? Interrogou ela, em vez de responder. Ora para quê? Exclamou Janota.
Pá!
Inclusive para seu marido, marido. O senhor não me parece que sirva para isso. Julga-me então assim tão sem préstimo. Não é isso, mas é que ainda lhe falta o juízo. Não sei o que a leva a supor semelhante coisa. Pois se não sabe, procure alguém que lhe ensine. Eu confesso que não tenho muita paciência para ensinar. É porque não sai a sua mãe, observou o Ruivo com intenção. Nem a meu pai, respondeu a menina, tornando-se vermelha, meu pai, que era um insigne picador. Ah, com liça, disse Cecília, erguendo-se do lugar em que estava, creio que procuram por mim lá dentro. E Pedro Ruivo ficou só na sala, entalado pela situação. Oh, exclamou ele consigo, esta rapariga há de abaixar a proa ou, não serei eu quem sou. No dia seguinte pediu a um seminarista seu amigo que lhe arranjasse uns versos de amor e publicou-os na folha mais lida do porto, com o seguinte título. Oquela por quem morro e que tanto desprezas meus protestos, a ti, Cecília de minha alma. Ava. Darra, a mina leu e compreendeu a intenção do suposto poeta. Daí a 4 dias apareceu outra dose de lirismo. Esta agora trazia o seguinte rótulo. A incontinou 2, 3 e 4 vezes por mês. Cília habituou-se àquela música, e todos os conhecidos pipiaram a tratar amores ingratos do Ruivo e do pertinaz retraimento da filha de Helena. O namorado teve afinal de sair do porto para fazer uma viagem ao Minho, em companhia da família. Durante ano e meio que lá esteve, grandes mudanças se tinham de operar no objeto da sua paixão. É que Cecília se tornara de todo mulher, a flor desabrochara. Já não era o mesmo botão de rosa, petulante e empertigado, que parecia sorrir e zombar de tudo. Agora a flor desabotoara aos raios de estranhas aspirações e deixava-se pender melancolicamente para a reste. Vieram os sobressaltos dos 19 anos, os sonhos indefinidos das noites de vigília e as vagas tristezas dessas horas em parece ir se deixando morrer de volúpia no horizonte. Cecília sentia acordar-lhe no corpo uma nova alma, que já se não contentava só os folguedos da menina e só com as doces afeições dos seus parentes. Alguma coisa pedia-lhe no coração um afeto mais exclusivo e mais dela. Já não podia observar sem coção ou moção arrulhar de 2 pássaros no mesmo ninho. Toda a natureza lhe apresentava agora um novo aspecto de vida e fecundidade. As árvores pareciam-lhe mais flácidas e mais afetuosas os seus requembros ao roçar da brisa. As noites de luar falavam em linguagem plinguara ela desconhecida até aí, e o ar, o céu, as águas de qualquer regato, tudo sobre que ela pousava os olhos e demorava o sentido, vaporava de si uma alma sensual e misteriosa que a envolvia toda como em uma atmosfera de perfumes inebriantes. Pedro Ruivo ou ao porto justamente nessa época. Cecília não o recebeu em ar de mofa, como até aí costumava fazer, e ele, pelo seu lado, não trazia também aquele aspecto banal de estróina na relapso. É que, durante a ausência, Pedro Ruivo sentira pela primeira vez o dente canino da adversidade. Seu pai, que estava à morte no Minho, chamara-o de parte e falara-lhe muito seriamente sobre o futuro. Se eu morrer, dizia o pobre velho véu a chorar, Arthur, meu Pedro, ficar pobre e desprecatado no mundo. Tens todos os hábitos da prodigalidade, sem possuíres nenhum dos agentes da riqueza. Que será de ti, meu filho, se desde já não mudares de rumo e não cuidares de arranjar meios de vida? Pedro Ruivo procurou serenar o pai, prometeu-lhe uma completa regeneração e chegou a falar em casamento com Cecília. Casa? Interrogou o velho, franzindo a fronte despojada. Sabes lá o que isso é? O filho apresentou as suas razões, pintou o caráter da sua pretendida e descreveu o modo pelo qual resistir a ela a todos os meios de sedução por ele empregados. O velho conformou-se mais com aquela notícia, quando Pedro lhe disse que a menina era filha bastarda do conde Diz Francisco e teria um sofrível dote pela morte da mãe. Bem, meu filho, disse ele, já que tanto desejas, casa-te. Pode ser que esteja aí a tua regeneração e a tua felicidade. E alguns dias depois Pedro Ruivo partia para o lugar em que estava Cecília. Desta vez não andaram as coisas como nos primeiros tempos. Pedro Ruivo desprezou as velhas amizades da panga e deixou-se das extravagâncias que dantes escandalizavam o porto, deixou-se de correria, de namoros arriscados, para se entregar exclusivamente ao amor de Cecília. E ela, no fim de contas, já o amava. Pedro Ruivo surpreendera-lhe a alma, justamente quando esta, à semelhança das flores, abria ao amor os seus delicados pistilos. Nessa ocasião em que o coração da mulher está em branco e pronto a receber, para toda haver grande impressão que o fecundará para sempre. Outras virão depois, mas a primeira há de predominar até a morte. Cecília palpitou nos primeiros arroubos de mulher sob a impressão de Pedro Ruivo, entregando-lhe o segredo dos seus sonhos e o ideal de seus desejos. Ele povoou todo o seu espírito com a insustituível vantagem do primeiro que o ocupava. Apoderou-se dela, uniu-a ao seu destino, antes mesmo de uni-la ao seu corpo. As coisas neste ponto, pediu-a em casamento e Dona Helena concedeu-a de muito boa vontade, indo por bem dizer ao encontro do pedido, como se com este já contasse. Havia nos planos da professora uma sutil inção de conveniência. O futuro gênero, como já tivemos ocasião de declarar, passava por homem rico e pressuposto de herdar todos os bens de seu pai. Cecília faria, neste caso, uma boa aquisição, porque não tinha dote e só com a morte de Helena receberia alguma coisa, se recebesse. Pedro Ruivo, por sua vez, desde que percebeu a miséria que lhe estava iminente, via em Cecília uma tábua de salvação. Havia, por conseguinte, de parte a parte, a intenção de se iludirem. E o receio que tinha cada qual de entrar em claras explicações a respeito dos próprios bens, a ambos tolhia de indagar sobre os do outro. Desta forma caminhavam imperturbavelmente as circunstâncias para a segura realização do consórcio. Helena desfazia-se em obsequios e franquezas com o noivo, que supunha destinado a trazer, para sua filha, um futuro opulento e, para ela própria, a segurança e o descanso da velhice. Por outro lado, o rapaz não perdia a ocasião de cercar de obsequios e desvela aqueles a quem julgava dever a salvação e a felicidade. Nunca houve talvez no mundo tanta harmonia e tanta gentileza entre o noivo e a família da respectiva noiva. Era bastante que algum deles revelasse qualquer desejo para todos os outros se precipitarem a satisfazê-lo. Ora, cabia a Droesta Ventura com respeito à rapariga, ora cabia a Helena com respeito ao furo gênero. E neste círculo de galanteios viviam os três em perene dedicação uns pelos outros. Dentre eles, só a encantadora Cecília andava de boa fé. Essa não curava armar ao efeito para ninguém e deixava-se simplesmente arrasar tar pelos impulsos do próprio coração. Tudo o que fazia era perfeitamente por seu gosto, sem constrangimento e sem cálculo. Pedro Ruivo julgava ter encontrado a porta do céu. Não é que sou um demônio deveras feliz. Considerava ele sozinho, tive dinheiro, esbanjei-o e, quando podia sofrer as consequências disso, eis que me aparece este anjo, um verdadeiro anjo salvador, a resgatar-me do castigo de meus vícios e da minha prodigalidade. Definitivamente sou um homem feliz. Queixe quem quiser da existência, que eu cá por mim continuarei a achá-la encantadora. E quando Pedro Ruivo, depois de conversar calorosamente com a noiva, se recolhia a seu quarto de rapaz solteiro. Acendia o charuto, atirava as pernas para sobre a mesa e ficava, ou a rever-se nas correrias escandalosas do passado, ou a sonhar tranquilidade endinheirada do seu futuro conjugal. Aqui temos uns umas, para autorizar aquele provérbio que sustenta não haver gosto completo nesta vida, uma impestiva notícia do Minho veio perturbar aos sonhos felizes do Ruvo. Seu pai não detalhara mais alguns dias e era necessário que o filho fosse lá para despedir-se dele. Ora, com a fortuna, bradou o Ruivo ao receber a notícia. Lá se vai tudo quanto Marta fiou. Se o velho comete a imprudência de morrer agora, fico completamente desmoralizado às vistas da família de minha noiva e arrisco-me a perder o jogo. Pois que logo se espalhará a verdade concernente ao estado de meus haveres. Nada, dou ele, receoso de perder o dote da noiva, é preciso quanto antes providenciar de modo a que a morte de meu pai me destrua os projetos. E enquanto o velho agonizava no Minho, há talvez demorando a morte para ver e abençoar o filho pela última vez, este meditava junto de Cecília novos planos de especulação, os quais foram, com efeito, realizados. Estavam na primavera. Ruvo combinara com a noiva um passeio no campo. Iria também Dona Helena e mais um casal, muito amigo da casa, o Lobato e a mulher. Cecília recebeu o convite com um grande alvoroço, tanto gostava ela de passear de vez em quando ao ar livre, sob o trêmulo murmurejar das folhas. Partiram todos às 4 horas da madrugada. Ruvo fizera vir de véspera um grande carro, apropriado para os conduzir à quinta de um seu parente, que nessa ocasião estava a banhos na Figueira da Foz. A excursão foi muito alegre. Havia em todos o bom humor peculiar às matinadas. O dia apresentava-se cheio de luz e temperado por um doce calor voluptuoso. Os 5 companheiros não se calaram um instante. Tudo era pretexto para fazer riso. Cecília parecia desfrutar o melhor momento de sua vida. Toda risonha, nas suas rendas de linho e no seu claro vestido de fustão, estava como nunca encantadora de frescura e singeleza. O chapéu de palha de Itália dava-lhe a cabeça, esperta e redonda, uma expressão particular de travessura ingênua. Parecia uma pensionista que voltava do colégio a passar férias com a família. Sente-se feliz e disto a descobrir encantos em tudo o que a cercava. Durante a viagem quase que não teve uma só ocasião de esconder os belos dentes brancos. Como tens hoje tão boa cor? Observava Dona Helena, a rever-se com um orgulho na formosura da filha. E em continuação de uma conversa, que pouco antes sustentava com a senhora do Lobato, disse com referência à filha. Ultimamente está mais animada. Acho até mais gordinha. Observou a outra. É, confirmou a professora, ela agora com mais apetite. Disse Lobato, fazendo um ar cheio de intenção. Está noiva. Cecília abaixou os olhos, sorrindo, mas ergueu-os logo para ir com eles ao encontro dos de Pedro, que nessa ocasião acabava de tocar com o pé a ponta do pezinho da menina. É melhor do amor. Considerou Lobato filosoficamente, deixando escapar o gesto para cima da mulher. Má língua, respondeu esta a rir-se, e continuou na sua conversa com Helena, que lhe ficava de frente. Pedro Ruivo é que parecia preocupado exclusivamente com a noiva. Não sei o que tanto tem os namorados para dizer um ao outro. O Vabser ouvou Lobato em voz baixa a mãe de Cecília. Homem, respondeu a mulher, deixe lá os outros. Quem sabe se você no seu tempo não fez a mesma coisa. O Lobato protestou em ar de galhofa. Helena expendeu algumas considerações a respeito de namoros e os noivos continuaram a conversar, muito unidos, muito seguros da sua felicidade. Quando é o dia? Perguntou Lobato a Helena. No princípio do mês que vem, respondeu Pedro, interrompendo a sua conversa com Cecília. Ah, então é sempre daqui a uma semana. Infalivelmente. Está tudo pronto? Acrescentou a professora, com ar de satisfação. Daqui a 8 dias eu sou sogra. E em breve talvez avó, profetizou o Lobato rindo. Cecília abaixou de novo os olhos, corou, enquanto o Ruivo lhe apertava uma das mãos, como para dar cópio da sua impaciência. E desta forma continuou o passeio, até que chegaram afinal à quinta. Era um casarão velho e sem cuidados de arte, mas em compensação cercado de belas árvores frondosas e de enormes tabuleiros de verdura, que alegrava o ar com o cheiro fresco das hortaliças. Pedro foi o primeiro a saltar e oferecer a mão às senhoras. Estava elegante, vestia um fato alvádio, de casimira cambraia, tinha polainas, um grande laço na gravata de linho e o chapéu de palha um pouco derreados sobre a orelha esquerda a Marialva. Ia muito bem esse trajar, com a sua fisionomia alourada e com os seus olhos vivos e enfeitados pelas lunetas de cor. Destacava-se-lhe bem da pele branca do rosto o bigode retorcido e bem alinhado, e de todo ele recendia um bom ar de asseio e trato. Fez-se logo o almoço ao ar livre, debaixo de uma árvore, e à sobremesa acudiram os brindes à felicidade dos noivos e a tudo aquilo que é de costume brindar nessas ocasiões. Depois, o loto estendeu-se sobre a relva, tirou um jornal do bolso das caças, foi-se a toscanejar sobre o artigo de fundo, enquanto Helena, de camaradagem com a mulher dele, se entretinha a adiantar um trabalho de agulha que levava dentro da sua cesta. O narado sempre junto ficaram a conversar. O sol estava já um tanto alto. Fazia caloto. As árvores que agora pareciam convidar a gente para ir deitar a tepidez aprazível das suas sombras. Reinava um grande silêncio pela quinta, só se ouviam os rumores confusos do campo e a voz longínqua de algum pastor, tangendo além o seu rebanho pelas montanhas. Helena estendera-se mais na cadeira de balanço em que se havia sentado, deixou cair esquecida sobre os joelhos a costura, e foi pouco a pouco adormecendo no gozo plácida digestão do almoço. A mulher de Lobato mal viu fechar os olhos, levantou-se e foi ter com o marido que, às voltas com seu jornal, estava prestes a fazer o mesmo que Helena, assentou-se ao lado dele, tomou-lhe no colo a cabeça e começou a acariciar-lhe os cabelos. O Lobato aninhou-se melhor no regaço da mulher e adormeceu de todo. Cecília, entretanto, passeava do lado oposto pelo braço do noivo. Pedro Ruivo falava-lhe do seu amor e dizia a impaciência que o devorava naqueles últimos longos dias. Ela sorria, olhando para o chão, e deixava que o apertasse apaixonadamente o braço carnudo e bem feito. Se soubesse quanto sofro, disse ele, aproximando o rosto do de Cecília. É o tormento, hei de ver chegar o instante de minha felicidade, e ainda me parecerá um sonho. Murmurou ela com um sorriso adorável. Oh, Fatentans, exclamou ele, beijando-lhe a mão. Faltam séculos. Arrastados pelo prazer de estar juntos, iam andando por debaixo das árvores, esquecidos de tudo e só cuidosos do seu amor. A certa altura Cecília quis voltar, mas Pedro pediu-lhe que não, com um olhar úmido de ternura. Ainda não voltemos. É tão bom estarmos assim unidos, a conversar sozinhos. Tão poucas ocasiões temos tido para as nossas confidências. Sim, mas é que podem reparar. Moeá, não é bonito ficarmos aqui. Se o moço segurança do C. Cecília e Tura, espeirão-a para si, e puxou para si, não te vás. Ouve. Ela fugiu com o rosto, toda vergada para trás, nos braços do noivo, e suplicava. Não, não me insta. Podemos ser vistos. Deixe-se disso. Mas ele não atendeu, perseguindo o rolho e o rosto com os lábios. Repetia ela. Não, sasta. Oh, eu fico zangamás, meu bem. Tu não deves ser assim comigo. Nós somos quase casados. Mas ainda não somos. Tens medo de qualquer coisa. Ora, Triora, resmungou o ruivo. Ficou muito sério. Está zangado? Perguntou ela com meiguice. Não sei. É melhor não falarmos nisso. E continuaram a andar para diante de braço dado. Não trocaram uma palavra. Está zangado comigo? Perguntou Cecília novamente, vergando o rosto para encarar o rapaz. Ele respondeu dando-lhe um beijo em cheio nos olhos. Ela recuou com um grito. Mas Pedro Ruivo empolgou-lhe de novo a cintura e puxou Cecília para um banco de pedra que havia próximo. Quando tornaram para casa, Helena notou a filha um tanto sobressaltada. Aconteceu-te algo, Goia? Perguntou-lhe. Parece que te assustaste. Cecília negou. Era do calor naturalmente. E logo que se achou sozinha, cobriu o rosto com as mãos e desatou a soluçar nervosamente. Contudo, o resto do dia correu em paz, e à tarde arrumaram-se as cestas e puseram-se todos de novo a caminho para a cidade. Pedro Ruivo encontrou em casa uma carta tajada de preto. Era notícia da morte de seu pai. Pouco se impressionou, esperava já por isso mesmo, e como estivesse muito fatigado do passeio do dia, adiou para depois os transportes do seu amor filial, deitou-se, e daí a instantes dormia profundamente. Causou no porto e no meu grande espanto a toda a gente o saber que o pai de Pedro Ruivo, em vez de deixar ao filho uma boa fortuna, apenas lhe deixara algumas dívidas. Dona Helena não o queria acreditar. E só se capacitou da verdade quando a ouviu narrada entre lágrimas pelo próprio órfão. Com que o senhor ficou inteiramente pobre? Exclamou ela, com um nunca até que então lhe vir o futuro genro. É verdade, sacudindo muito triste a cabeça, infelizmente, é verdade. Ora essa, resmungou a professora, pálida de raiva. Há coisas neste mundo. É a sorte, dona Helena, acrescentou o Uvo, limpando os olhos. E agora? Interrogou ela. Resta resignação. Por mim saberei conformar-me com o destino. Mas é que nem todos pensam como o senhor. Há de permitir-me observar-lhe que era do seu dever de cavalheiro prevenir-nos em tempo da desgraça a que o ameaçava. Ora essa. Mas se eu não sabia de coisa alguma, dona Helena... É impossível, senhor. Mas se lhe digo que a verdade não dá, digo o que, senhora? Eu não acredito. Pois não acredite, exclamou Pedro Ruivo, perdendo a paciência. Ora, Pilas, faltar-me ao respeito, bradou Helena, possuída de cólera. Ainda bem que o senhor mostrou as unhas antes do casamento. Olha do que escapamos, sim. Agora tenho todos os defeitos, mas quando me supunham rico... Era um santo Antoninho onde te porei. Pois se não me quiser dar a mão de Cecília... Não dê. Só lhe afianço que não serei eu só a per com isso. Bem. Que quer dizer na sua? Não posso dar episcações, minha senhora? Sua filha é quem errar mais no caso de esclarecer o assunto. Mas o senhor graceja, com certeza? Pode ser.
Venha!
Falará com Cecília. E já agora declaro-me que não me casarei sem ser eu requestado. Quando precisarem de mim, que cheme, antes disso não voltarei. E Pedro Ruivo afastou-se, no firme propósito de não voltar sem ser chamado. Aquele desespero de Helena com a notícia de sua pobreza estava previsto há muito tempo. Olha se não trato com a atividade do negócio. Achava-me a estas horas posto à margem, disse ele consigo, quando se viu na intimidade do seu quartinho de rapaz solteiro. Entretanto, ao que Helena ouvira de Pedro Ruivo, sobreveio-lhe uma grande febre. Aquelas ameaças lhe perturbavam o espírito. A viúva procurou inteirar-se do que havia e, com facilidade, chegou a um resultado. Cecília estava desonrada. A desesperada mãe não pôde resistir ao golpe e caiu fulminada por uma terrível congestão cerebral. Nada lhe valeu, nem a dedicação de Cecília, nem os socorros médicos. Expirou no dia seguinte, às 14h. Foi então que Pedro Ruivo se apresentou de novo ao órfão, oferecendo-lhe, com um gesto heróico, a sua mão de esposo. Cecília recebeu-o entre soluços. Ele era a última felicidade que restava. Pelo menos farei o possível de merecê-la, Cecília. Amo-a ardentemente e todo o meu sonho dourado é possuí-la como esposa. Casaremos quanto antes, disse ela. Será um casamento de luto, mas assim é necessário. Eu lhe poderá salvar. No dia seguinte... Pedro Ruivo chegou ao conhecimento de que Helena apenas legara à filha uma pequena nesga de terra herdada de seu felpai no Alto Douro. Raio me partam, exclamou o Ruivo, quando recebeu essa notícia, e preparou logo as malas, fugindo no mesmo dia para Lisboa, com a intenção de passar ao Brasil. Cecília, oprimida de desgostos, de remorsos e de sofrimentos, foi recolhida à casa da daquele velho amigo de seu avô, de quem fala o começo deste romance. Aí teve ela ocasião de servir de enfermeira a fim do seu benfeitor, como dissera o conde diz, Francisco a Gregório, quando este se achava detido no palacete da Tijuca. Mas a desgraça não podia ficar tranquila. O fruto do crime de Pedro Ruivo teria que patentear-se, mais cedo ou mais tarde, aos olhos de todos. E por conseguinte só na morte ela encontraria refúgio,